Perdidos e Achados, áudio 21, capítulo 22. Pedro, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Salmo 23, 5. O canto do galo e eu. Está vendo aquele sujeito nas sombras? É Pedro. Pedro, o apóstolo. Pedro, o impetuoso. Pedro, o apaixonado. Um dia ele andou sobre as águas, saiu direto do barco para o lago. Logo, ele vai pregar para milhares. Destemido diante dos amigos e dos inimigos também. Mas, esta noite, aquele que andou sobre as águas correu para se esconder. Aquele que falara com poder está chorando de dor. Não fungando ou choramingando, mas chorando, gritando, com o rosto barbado enterrado em suas mãos grossas, com o seu lamento ecoando na noite de Jerusalém. O que dói mais? O fato de ter feito aquilo? Ou o fato de ter jurado que jamais o faria? Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Ele prometeu apenas algumas horas antes. Respondeu-lhe Jesus: Eu te digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Lucas 22, 33, 34. Negar a Cristo na noite de sua traição já foi ruim o bastante. Mas por que ele teve de se gabar de que não faria isso? E negar uma vez era lastimável, mas três. Três negações era terrível. Mas será que ele tinha de praguejar? Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: Não conheço esse homem. Mateus 26, 74. E agora, inundado em um redemoinho de aflição, Pedro está se escondendo. Pedro está chorando. E logo Pedro estará pescando. Nós nos perguntamos por que ele vai pescar. Sabemos por que ele vai para a Galiléia. Haviam dito a ele que o Cristo ressuscitado encontraria os discípulos ali. O local de reunião programado não é o mar, porém, mas é uma montanha. Mateus 28, 16. Se os seguidores queriam encontrar Jesus em uma montanha, o que eles estavam fazendo em um barco? Ninguém disse a eles para ir pescar, mas foi isso que eles fizeram. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: Nós vamos com você. João 21, 3. Além disso, Pedro não havia abandonado a pesca? 2 anos antes, quando Jesus o chamou para pescar homens, ele não largou sua rede e o seguiu? Não o vimos pescar desde então. Nunca o vimos pescar novamente. Por que ele está pescando agora? Especialmente agora. Jesus ressuscitou dos mortos. Pedro viu o túmulo vazio. Quem poderia pescar em uma hora como aquela? Será que eles estavam com fome? Talvez seja esse o resumo de tudo. Talvez a expedição tenha nascido dos estômagos que roncavam. Ou talvez ela tenha nascido de um coração partido. Pedro não podia negar a sua negação. O túmulo vazio não apagou o canto do galo. Cristo havia voltado, mas Pedro se perguntava. Ele deve ter se perguntado: depois do que eu fiz, ele voltaria para alguém como eu? Nós nos perguntamos o mesmo. Será que Pedro é a única pessoa que fez exatamente aquilo que jurou que jamais faria? Infidelidade é algo impensável para mim. De agora em diante, vou domar a minha língua. Chega de negócios duvidosos. Aprendi a lição. Ah, como nos vangloriamos. E ah, como a nossa vergonha nos parte o coração. Ao invés de resistir ao flerte, nós o retribuímos. Ao invés de ignorar a fofoca, nós a passamos adiante. Em vez de nos atermos à verdade, nós a ocultamos. E o galo canta, e a convicção fere. E Pedro tem um parceiro nas sombras. Choramos como Pedro chorou e fazemos o que Pedro fez. Vamos pescar. Voltamos à nossa velha vida. Voltamos às nossas práticas antes de Jesus. Fazemos o que é natural para nós, em lugar do que é espiritual. E nos perguntamos por que Jesus tem um lugar para a gente como nós. Jesus responde a essa pergunta. Ele a responde para você e para mim, para todos os que tendem a agir como Pedro com relação a Cristo. A resposta dele veio à beira-mar, em um presente para Pedro. Sabe o que Jesus fez? Partiu as águas? Transformou o barco em ouro e as redes em prata? Não. Jesus fez algo muito mais significativo. Ele convidou Pedro para tomar o café da manhã. Jesus preparou uma refeição. É claro que o café da manhã era um momento especial entre várias pessoas naquela manhã. Houve a pesca de muitos peixes e o reconhecimento de Jesus. O mergulho de Pedro e os discípulos remando. E houve um momento em que eles chegaram à praia e encontraram Jesus, próximo a uma fogueira de brasas. Os peixes estavam assando e o pão estava esperando. E aquele que derrotou o inferno, que governa o céu, convidou seus amigos para se sentarem e comerem alguma coisa. Ninguém poderia estar mais grato do que Pedro. Aquele que Satanás havia peneirado como trigo, estava comendo pão dado pela mão de Deus. Pedro era bem-vindo à refeição de Cristo. Bem ali, para que o diabo e seus tentadores vissem, Jesus preparou uma mesa na presença dos seus inimigos. Tudo bem, talvez Pedro não tenha dito dessa maneira, mas Davi disse: "Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos." Salmo 23, 5. O que o pastor fez pela ovelha se parece muito com o que Jesus fez por Pedro. A essa altura, no Salmo, a mente de Davi parece estar se demorando nos campos elevados com as ovelhas. Tendo guiado o rebanho através do vale até as terras de montanhas altas, em busca de grama mais verde, ele se lembra da responsabilidade extra do pastor. Ele precisa preparar o pasto. Aquilo é uma terra nova, então o pastor precisa ser cauteloso. Em condições ideais, o campo de pasto deve ser plano, uma chapada ou planalto. O pastor procura plantas venenosas e abundância de água. Ele procura sinais de lobos, coiotes e ursos. Motivo de especial preocupação para o pastor é a víbora, uma pequena serpente marrom que vive sob o solo. As víboras são conhecidas por saírem de repente de suas tocas e morderem as ovelhas no focinho. A mordida, em geral, infecciona e pode até matar. Como uma defesa contra a cobra, o pastor derrama um círculo de óleo sobre cada toca dessa víbora. Ele também aplica o óleo no focinho dos animais. O óleo na toca da serpente lubrifica a saída, impedindo que a cobra saia. O pastor, de uma maneira muito real, preparou a mesa. E se o seu pastor fizesse por você o que o pastor fez pelo seu rebanho? Suponhamos que ele tenha tratado com o seu inimigo, o diabo, e preparado um lugar para você se alimentar. E se Jesus tivesse feito por você o que ele fez por Pedro? Suponhamos que ele, na hora do seu fracasso, o tivesse convidado para uma refeição. O que você diria se eu lhe dissesse que ele fez exatamente isso? Na noite anterior à sua morte, Jesus preparou uma mesa para os seus seguidores. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: "Aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa?" Então ele enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: "Entre na cidade, e um homem, carregando um pote de água, virá ao encontro de vocês. Sigam-no, e digam ao dono da casa em que ele entrar: 'O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos?' Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós." Marcos 14, 12 e 15. Veja quem fez a preparação aqui. Jesus reservou uma sala grande e programou para que o guia conduzisse os discípulos. Jesus se certificou de que a sala estivesse mobiliada e a comida posta. O que os discípulos fizeram? Eles obedeceram fielmente e foram alimentados. O pastor preparou a mesa. Não apenas isso, ele também lidou com as cobras. Você deve se lembrar de que apenas um dos discípulos não concluiu a refeição naquela noite. O diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. João 13:2. Judas começou a comer, mas Jesus não o deixou terminar. Sob a ordem de Jesus, Judas deixou a sala. "O que você está para fazer, faça depressa." Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Versículos 27 e 30. Há algo dinâmico nessa rejeição. Jesus preparou uma mesa na presença do inimigo. Judas teve permissão para ver a ceia, mas não lhe foi permitido permanecer ali. "Você não é bem-vindo aqui. Essa mesa é para os meus filhos. Você pode tentá-los. Você pode fazê-los tropeçar, mas você nunca se sentará com eles." Eis o quanto ele nos ama. E se resta alguma dúvida, para que não haja nenhuma, Pedro se pergunte se há um lugar à mesa para ele. Jesus faz um doce lembrete enquanto passa o cálice. Bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Mateus 26, 27 a 28. Bebam dele todos vocês. Aqueles que se sentem indignos, bebam dele. Aqueles que se sentem envergonhados, bebam dele. Aqueles que se sentem constrangidos, bebam dele. Posso compartilhar sobre uma época em que eu me senti dessas três maneiras? Por volta dos 18 anos, eu estava caminhando a passos largos para um problema de alcoolismo. Meu organismo havia se tornado tão resistente ao álcool que 6 garrafas de cerveja não faziam praticamente efeito para mim. Aos 20 anos, Deus não apenas me salvou do inferno que me aguardava depois desta vida, mas também me salvou do inferno durante esta vida. Só Ele sabe para onde eu estava indo, mas eu faço uma boa ideia. Por esse motivo, parte da minha decisão de seguir a Cristo incluiu parar com a cerveja, então eu parei. Mas, curiosamente, a sede por cerveja nunca me deixou. Ela não tem me assombrado ou me consumido, mas 2 ou 3 vezes por semana a ideia de uma boa cerveja com certeza me seduz. A prova para mim de que tenho de tomar cuidado é esta: as cervejas não alcoólicas não me atraem. Não é o sabor da bebida, é o barato do álcool. Há mais de 20 anos, beber nunca mais foi um grande problema. Há alguns anos, porém, isso quase se tornou um problema. Baixei um pouco a guarda. Uma cerveja com churrasco não vai fazer mal. Depois, outra vez com comida mexicana. Depois, outra vez sem comida alguma. Por um período de 2 meses, eu passei de não tomar cerveja para, talvez, 1 ou 2 por semana. Novamente, para a maioria das pessoas isso não é um problema, mas para mim poderia se tornar um. Sabe quando comecei a sentir o cheiro de problema? Em uma tarde quente de sexta-feira, eu estava indo pregar no nosso retiro anual de homens. Eu disse que o dia estava quente? Brutalmente quente. Eu estava com sede. Refrigerante não ia ser o bastante. Então comecei a planejar. Onde eu poderia comprar uma cerveja sem ser visto por ninguém que eu conhecesse? Com esse pensamento, cruzei uma linha. O que é feito em segredo é melhor não ser feito. Mas eu fiz assim mesmo. Dirigi até uma loja de conveniências fora do caminho, estacionei e esperei até que todos os fregueses saíssem. Entrei, comprei minha cerveja, segurei-a bem perto do meu corpo e me apressei para entrar no carro. Foi aí que o galo cantou. Ele cantou porque eu estava me escondendo. Ele cantou porque eu sabia o que era certo. Ele cantou porque, e isso realmente doeu, na noite anterior eu havia repreendido uma de minhas filhas por guardar segredos de mim. E agora, o que eu estava fazendo? Joguei a cerveja no lixo e pedi a Deus que me perdoasse. Alguns dias depois, contei a minha luta para os presbíteros e para alguns membros da congregação. E fiquei feliz em registrar o assunto com mais uma experiência e seguir em frente. Mas eu não conseguia fazer isso. A vergonha me atormentava. Entre todas as pessoas, logo eu fui fazer algo assim. Muitas delas podiam ser feridas pela minha estupidez. E, entre todos os momentos, qual foi o que escolhi para fazer algo assim? Quando estava a caminho para ministrar em um retiro. Que hipocrisia! Senti-me como um homem sem valor. O perdão abriu caminho até a minha cabeça, mas o elevador que devia levá-lo 45 centímetros mais para baixo, até o meu coração, estava com defeito. E para piorar as coisas, chegou o domingo. Eu me vi na primeira fila da igreja, esperando a minha vez de falar. Novamente, eu havia sido honesto com Deus, honesto com os presbíteros, honesto comigo mesmo, mas ainda assim eu lutava. Deus iria querer que um sujeito como eu pregasse? A resposta veio na ceia, a Santa Ceia. O mesmo Jesus que havia preparado uma refeição para Pedro, havia preparado uma para mim. O mesmo pastor que havia derrotado o diabo, o derrotou outra vez. O mesmo Salvador que havia feito uma fogueira na praia, mexeu algumas brasas no meu coração. Bebam dele todos vocês. E assim eu fiz. Foi uma sensação muito boa de estar de volta à mesa de Deus. Perguntas para reflexão e debate. Descreva um tempo em que você seguiu o exemplo de Pedro e fez exatamente aquilo que jurou que jamais faria. O que aconteceu? Você já foi pescar ou voltou para suas práticas antes de Jesus, depois de um fracasso espiritual?
Nesse caso, como você se sentiu naquele momento? Como as histórias de Pedro e de Max mostram o verdadeiro arrependimento? Como Jesus sempre responde ao verdadeiro arrependimento? Por que é importante entender isso?